Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Já que dissemos, neste mesmo programa, num episódio anterior, que qualquer problema tem uma solução. Ora, voltamos a esta frase porque é disso que se trata neste novo episódio, de se encontrar uma solução para um problema. E quando o problema é de saúde e a solução tem por objetivo melhorar a vida de quem vive ou convive com um problema de saúde, então a solução é serviço público. Neste episódio, falamos dos passos que foram dados por um projeto do técnico para que um determinado problema tenha pelo menos uma possível solução.
O exoesqueleto humano.
E para nos falar disto, temos dois convidados.
O meu nome é Miguel Tavares da Silva, sou professor associado no Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico.
O meu nome é Jorge Martins, sou docente do Departamento de Engenharia Mecânica aqui no Instituto Superior Técnico.
Eu vou-lhe pedir que comecemos pelo beabá. O que é um exoesqueleto?
Um exoesqueleto é uma estrutura exterior ao corpo humano que funciona em paralelo com as estruturas biológicas e que ajuda o corpo humano a desenvolver melhor uma dada tarefa ou, eventualmente, a recuperar uma função perdida.
É uma prótese?
Uma prótese substitui o exoesqueleto coadjuva. Ele coadjuva a estrutura biológica que existe e que não vai ser retirada, mas vai ser ajudada a desempenhar novamente a sua função.
Esta é a definição mais geral dada pelo professor Miguel Silva. O exoesqueleto de que estamos a falar em particular temos-lo no centro da mesa redonda onde gravamos a conversa com o professor Jorge Martins e, embora se pareça ligeiramente com uma bota, não é uma bota. Podemos chamar-lhe um pé?
Portanto, é uma articulação externa para o tornozelo e, portanto, tem duas partes, dois módulos, um módulo que vai acoplar ao pé e um módulo que vai acoplar, portanto, à perna, e estes dois módulos articulam entre si, motorizados, digamos assim, por um sistema atuador, que é composto por um motor, uma caixa redutora e mais uns componentes, e depois o que não vê, que é o que não está aqui, é o cérebro, não é? Portanto, será um objeto extra, onde são efetuados um conjunto de cálculos, umas medições de tudo isto, um processamento e depois é enviado um sinal de atuação para o motor, que é o que promove o movimento de articular aqui nestas juntas.
Vou só complementar uma coisa porque me parece essencial. O módulo que suporta o pé está na sola do pé, portanto é a base do pé.
Exato.
Como é que é aplicado à perna?
A parte do pé é calçada, literalmente, portanto ela é colocada entre o sapato e o pé e depois será a própria estrutura do sapato que promove o aperto. A parte da perna é por umas correias, ditas straps, fitas de velcro simples, que têm a capacidade de suportar a carga que a parte do exoesqueleto exerce sobre a perna. Portanto, é um ponto de ancoragem, chamemos assim. Por vezes utilizamos mais do que um ponto de ligação, podemos usar dois para reforçar, mas a ligação é muito simples, é fácil de colocar e é fácil de retirar.
Quem e como é que este exoesqueleto ajuda? Porque o objetivo é ajudar.
Exatamente. Eu gosto de dizer que estes exoesqueletos são mais do que exoesqueletos. Portanto, isto são dispositivos que permitem perceber melhor o funcionamento do corpo humano, por um lado, e depois permitem auxiliar o movimento do corpo humano, seja ele um movimento patológico ou não. Se pensarmos no tornozelo, que é o que este representa, uma pessoa que tem uma patologia do tornozelo tipicamente manifesta-se naquilo que nós designamos de pé pendente. O músculo tibialis anterior, portanto, está na parte anterior da perna, perde a capacidade de contrair, ou então o nervo perde a capacidade de o inervar, e o pé cai. O pé fica pendente. E, portanto, com este sistema motorizado, nós conseguimos voltar a promover essa função, mas de uma forma externa. Portanto, já não é o cérebro que contrai o músculo para elevar o pé, mas sim o nosso computador externo que envia um sinal para o motor para elevar o pé.
O que nós pensámos foi arranjar um exoesqueleto, uma ortótese, também pode ser designado por ortótese, que precisamente levantava o pé durante a fase de balanço da marcha. Foi essa a lógica. E fizemos isso, precisamente juntando estes dois mundos, que é a atuação mecânica e a eletroestimulação funcional. E o que ele faz é colocar uma corrente elétrica num músculo esquelético e essa corrente elétrica, de certa maneira, vai simular o mesmo impulso nervoso enviado pelo sistema nervoso central, essa corrente elétrica vai fazer com que o músculo contraia na altura certa e com, digamos, a força adequada para levantar o pé.
Sobre o que é este exoesqueleto, já temos muita informação. Agora, sobre como se chegou ao protótipo desta ortótese, sobre isso há toda uma história para contar.
Portanto, era uma vez, estávamos em 2000 e...
Estávamos em 2007, 2008.
Na altura, a ideia teve por base discussões longas que tivemos eu e o meu colega, o professor Jorge Martins, também do Departamento de Engenharia Mecânica, da área de sistemas.
O meu colega, o professor Miguel Silva, desafiou-me para nós iniciarmos esta área.
E, portanto, nós, na altura, tínhamos interesses de investigação comuns, ainda hoje temos, mas na altura tínhamos interesses de investigação comuns e, no âmbito, precisamente, do programa MIT Portugal, nós pensámos o que é que seria interessante fazer.
O pé é um desafio interessante. O pé é aquela articulação biológica que está mais próxima do chão. Portanto, nós somos muito sensíveis às patologias do tornozelo. Temos um sistema de controle motor muito fino, digamos assim, em torno da musculatura para o tornozelo.
E de facto, porque eu já na altura trabalhava em biomecânica, mais a nível dos métodos computacionais, ele também com a experiência dele em robótica, chegámos à conclusão que esta área de criar dispositivos ativos para ajudar as pessoas a recuperarem uma dada função perdida e a melhorar a sua qualidade de vida era uma área que estava a começar a surgir e que nós podíamos dar um contributo. Mas, de facto, foi algo que nós éramos muito novos na altura, também na entrada na área. Portanto, isto foi tudo uma enorme descoberta para nós. Foi um projeto, desse ponto de vista, também foi muito interessante.
E já agora, só em parênteses, o que é que se estava a fazer a nível nacional e internacional neste campo?
Bom, a nível nacional, digamos que a este nível de detalhe e de complexidade, não havia nada equivalente a ser feito. Havia, provavelmente, outros grupos a trabalhar em áreas afins, mas, na minha opinião, não havia nada equiparável a ser feito a nível nacional. E mesmo lá fora já havia algumas coisas, efetivamente, mas também, desse ponto de vista, eu sinto, quando olho para trás em retrospectiva, que este projeto foi também inspirador para outros grupos de investigação.
Lá fora?
Sim, porque nós apresentámos o projeto em muitas conferências, publicámos vários artigos que ainda hoje, quer a nível, por exemplo, da modelação computacional, quer a nível do protótipo de eletroestimulação, que ainda hoje continuam a ser citados. Portanto, foram artigos e foram contribuições que foram, de certa forma, inspiradoras para outros grupos de investigação a nível internacional.
Avançou-se então para esta solução e qual foi a próxima fase?
Foi implementá-la?
Nós tínhamos uma equipa muito coesa e que trabalhava muito bem. E, portanto, quando a equipa é coesa e trabalha muito bem, consegue motivar outras pessoas para estarem com a equipa e trabalhar com a equipa. E foi isso que aconteceu. Portanto, nós conseguimos, através da nossa maneira de funcionar, cativar imensos alunos, quer de engenharia biomédica, quer de engenharia mecânica, a vir trabalhar para o projeto. E, portanto, os primeiros passos foi precisamente a contribuição desses alunos, através das suas teses de mestrado, das suas teses de doutoramento, da sua capacidade, do seu querer fazer investigação e descobrir que, de certa maneira, nós conseguimos mobilizar para o projeto. Portanto, os primeiros passos foi fazer modelos computacionais, foi começar a fazer as primeiras modelações geométricas do exoesqueleto que está feito e que existe, que vocês viram, procurar quais os motores certos, fazer todo o procuramento de equipamento para depois poder construir. Portanto, esses foram os primeiros passos, foi toda essa parte de trabalhar, digamos, em background para aquela solução que nós sabíamos que existia, que queríamos alcançar, mas que de facto ainda só existia no nosso querer, no nosso pensamento.
E agora vamos à outra fase quase final do projeto, que é a implementação. Como é que o testaram? Com quem é que testaram?
Testámos essencialmente em pessoas saudáveis, portanto, com doentes. Fizemos alguns testes preliminares, mas não chegámos a efetuar um estudo clínico aprofundado com um número de doentes grande para termos uma quantificação estatística, não é?
Tenho uma curiosidade. Uhum. Como é que se convence uma pessoa saudável, que não tem pé pendente, a fazer o pé pendente. Não é fácil a simular. Sim, é que não é fácil,
não,
porque
não
nós
é.
Naturalmente...
Não é verdade.
Como é que se convence uma pessoa saudável a fazer o papel?
Tem que se, enfim, simular o melhor que se consegue. Não é impossível, mas não é fácil, de facto. E nunca é a verdadeira patologia. É sempre algo viciado, diria eu.
As experiências que fizeram foram bem sucedidas?
Foram muito interessantes, foram bem sucedidas, a menos desse estudo estatístico que nós de facto não fizemos, mas foram bem sucedidas, levaram-nos para outras soluções, sempre no sentido de reduzir a complexidade do sistema, de maneira a conseguir promover a mesma função com menos peso, com menos exigências a nível de controle, menos exigências a nível sensorial, soluções inclusive passivas que não precisam de motor, portanto podem usar componentes mecânicos passivos, que são de certa forma controlados por um microcontrolador, mas não exigem potência como estes motores que aqui estão exigem. Uhum. Portanto, atualmente estamos a enverdar também por essa linha.
De facto, já vamos falar do que se passa atualmente, mas não só. Este projeto em concreto terminou em 2013, mas a investigação nesta área continua e, claro, está cada vez mais avançada. No técnico, aquele projeto deixou
a semente para outros projetos que têm vindo a avançar pelas várias equipas de investigação, quer a nível computacional, quer a nível de desenvolvimento de dispositivos médicos. É algo que o Departamento de Engenharia Mecânica tem apostado, de alguma forma, através dos seus vários docentes e tem, na minha opinião, tem sido muito bem sucedido.
Então, e o futuro, qual é? É que nós temos uma ideia feita. Cortesia da ficção científica. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Nomeadamente Robocop e outras coisas. O futuro difere muito daquilo que nós, como uns mortais, temos na cabeça, de que a ficção nos dá?
Eu acho que de todas essa foi a pergunta mais difícil que me fez. Eu diria que o futuro é assim uma espécie de admirável mundo novo, não é? Em que vão surgir muitas coisas que nós já conseguimos antever e antecipar agora, mas muitas que tão pouco fazemos ideia. A tecnologia está a avançar muito rapidamente e a capacidade de engenho do ser humano é incrível. E, portanto, estão sempre a surgir ideias novas, conceitos novos. Eu diria que no futuro a patologia vai ser cada vez menos notória, porque cada vez mais vamos ter ajudas técnicas que nos permitem fazer uma vida próxima daquilo que é a vida. Eu não quero usar a palavra normal, porque somos todos normais, mas próxima daquilo que é a forma de agir da maioria.
Nestas duas conversas que tivemos com os professores Miguel Silva e Jorge Martins, ficámos com variadíssimas ideias em relação ao futuro. Uma delas, por exemplo, estas ajudas tecnológicas irem ficando cada vez mais discretas e passarem a ser não só utilizáveis por baixo da roupa do dia-a-dia, como mesmo a serem integradas, ou seja, a fazerem parte do vestuário e sem necessariamente precisarem de motores. Outra ideia, que até já está a ser desenvolvida, de que estes dispositivos não ajudem só pessoas com problemas físicos a terem uma vida melhor, mas sim também pessoas perfeitamente saudáveis a poupar as suas próprias energias, reduzindo a fadiga e melhorando o desempenho do corpo. E por fim, uma ideia que, em boa verdade, é mais um facto que uma ideia. O limite para a evolução tecnológica praticamente só depende da criatividade do ser humano, e a criatividade do ser humano, como se sabe, não tem limites. Por isso, no futuro, literalmente no futuro, vamos poder ficar a saber para onde vai evoluir a tecnologia nesta área. Mas, para fecharmos esta história, voltemos ao nosso objeto, a este exoesqueleto criado no técnico.
O que é particular neste objeto que nos faz estar a falar dele neste momento e neste programa?
Eu penso que é, primeiro, a forma como ele atrai as pessoas, no geral, quando olham para ele e ficam curiosas. Ficam curiosas porque é exoesqueleto, um bocadinho de ficção científica sempre na cabeça das pessoas. Muitos filmes, Robocop, Iron Man, tudo. Portanto, aqui eu acho que é... Essa curiosidade das pessoas é o grande provocador, né, deste interesse. Para mim, como engenheiro e como, enfim, engenheiro mecânico de raiz, mas sempre com um interesse enorme na compreensão do comportamento do corpo humano. Na passada, na marcha, normal, em corrida também, o que desperta a grande curiosidade é isso, é perceber como é que eu consigo mapear o que faço para estas máquinas, de maneira que elas tragam um benefício para mim durante essa mesma função. Portanto, a interação física com a minha máquina é o meu grande desafio de carreira, digamos assim. Para as pessoas que não são desta carreira, eu acho que é a ligação que fazem quando olham para aqui, um pouco aquilo que vê na televisão, não é? E um pouco ao imaginário. A pessoa começa logo a pensar, mas espera aí, se eu calçar isto, subo aqui a Alameda, daqui do gabinete até ao pavilhão central, com três saltinhos, sem grande esforço, quer dizer... Pode ser ridículo, né? Mas desperta essa curiosidade. Os alunos ficam muito interessados nessa possível funcionalidade, embora futura, que estes sistemas podem ter. E isso atrai.
Este é um assunto que atrai não só os alunos de engenharia, mas sim toda a pessoa que tenha curiosidade de saber como é que o mundo vai ser no futuro. Basta ver o sucesso que os filmes de ficção científica têm. O que se está a fazer nesta área e em tantas outras áreas é, no fundo, realidade científica. Tão futurista, ou dizendo melhor, tão focada num futuro melhor, que por vezes até pensamos que estamos a falar de coisas aparentemente impossíveis, mas que a ciência já está a tornar perfeitamente possíveis. E é por ser um assunto tão interessante que não deve perder a oportunidade de ficar a saber mais sobre este exoesqueleto e sobre o futuro desta área de investigação, como passando pelo site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, onde ficam vários extras relativos a este episódio, desde logo as versões alargadas das conversas que tivemos com os professores Miguel Silva e Jorge Martins, a quem agradecemos a ajuda que nos deram a contar esta história. Lá pelo meio, por exemplo, o professor Jorge Martins revelou-nos que o interesse pela interação física entre o corpo humano e as máquinas leva-o a passar horas intermináveis no YouTube.
O que está a dizer é 100% verdade.
A ver o quê?
Olhar para as pernas das pessoas. Já tentamos encontrar vídeos de pessoas a entrar e sair dos metros, e, enfim, onde há muita gente em movimento e as pessoas estão completamente... desligadas daquilo que estão a fazer, estão mais preocupadas com o meio que as rodeia. Portanto, tentamos encontrar estes cenários onde as pessoas estão o mais naturalmente possível a andar. E também os atletas de alta competição, os maratonistas, portanto, horas a ver vídeos de pés na fase de push-off, na fase de balanço, na fase de impacto com o solo. Portanto, isso faz parte do nosso dia-a-dia.
Mais revelações, mais histórias e mais informações para ouvir, ver e ler em 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação,
imagem
e marketing
no Técnico.
Pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.